Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para a nossa reflexão do dia de hoje, nessa nossa homilia, escolhemos falar sobre o tema que é resgatando a afetividade filial. E por que nós precisamos então resgatar a afetividade filial? Quando nós falamos de resgate, significa que nós tínhamos algo e que perdemos. Então, se nós perdemos, precisamos resgatar, buscar de novo. Então, se nós precisamos buscar esse resgate filial, é porque antes nós tínhamos essa afinidade, essa afetividade, então nós perdemos. Mas para tanto é necessário a gente buscar então na palavra de Deus onde se tinha essa afetividade filial que Deus também se manifestava com o seu povo. Primeiro nós vamos fazer menção àquela passagem que Jesus diz: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus tem essa grande afinidade para com as crianças. Deixar vir a mim as criancinhas. Também necessitamos de resgatar em nossa vida essa simplicidade, essa cautela para com o simples. Mas depois também, quando Jesus está na mesa, quando Jesus parte o pão, ali naquela mesma cena da ceia eucarística, a palavra de Deus diz que o discípulo que amava reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ou seja, existe uma afetividade, uma parceria, um comprometer-se com o outro. E nos conectamos em trabalhos outros, desde o Antigo Testamento, cheio de afetividades pelo povo, e deve chegar nos nossos dias, em que nós também precisamos ser carregados ao colo. O profeta Isaías, no dia de hoje, vai falar dessa afetividade. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. E aqui segue também a nossa leitura. Meus irmãos, tão necessário no dia de hoje essa afetividade familiar. Não podemos perder de vista esse amor, essa aproximação, esse cuidar dentro da nossa própria família. Vejam o que acontece agora no mundo. As pessoas estão perdendo a afetividade. As pessoas estão perdendo esse amor pelos outros. Muitas das vezes, eu já, em algumas homilias, a gente vê, começa a falar de que os casais, às vezes, chegam na missa, não está mais nas mãos. Às vezes, não senta do lado. Às vezes estava distante, não tem aquele gosto de estar acariciando a mão, de estar sentindo aquele toque. E Jesus está dizendo que vai acariciar cada um de nós, como a mãe que consola o filho. O dia eu estava na celebração, aqui na São José, na festa do padroeiro, e eu vi um jovem especial, estava na sua cadeira de rodas, mas os avós que estavam ali cuidando dele estavam o tempo todo acariciando a sua cabeça, passando a mão assim no ombro dele, e ele ficava tranquilo. Então, quando ele começava a se agitar, ia lá com aquele mesmo carinho, ia ficar me agitado, deu uma volta, descia, e voltou de novo. Ou seja, essa afetividade, meus irmãos, só vem de nós resgatarmos. Vamos ver as grandes famílias que hoje estão transferindo a responsabilidade da afetividade para os colégios, que está transmitindo essa afetividade familiar para o jardim, para não sei mais o que. Agora esse dia eu fiquei sabendo que já tem escolinha para criança de 3 anos. Mas por que ele está transmitindo? Porque eu vou pagar, alguém vai cuidar dessa criança para mim. Mas cadê a afetividade da mãe? Cadê aquele bem que pulsa perto do filho? Cadê aquele cheirinho gostoso da nossa mãe? Cadê essa intimidade com o próprio filho? Então, meus irmãos, nós não podemos permitir que esse mundo esteja adentrando em nossa vida. Nós podemos voltar de novo para o seio de Deus. Nós precisamos voltar de novo para esse seio familiar. em que nós precisamos gostar de estar com o nosso pai, que nós precisamos gostar de estar com a nossa mãe, em que nós gostamos de estar com o nosso irmão, de estar próximo, de realmente passar a mão na carícia dos cabelos, sentir o outro. Então Jesus não está pedindo coisa diferente, não. Está dizendo que nós precisamos resgatar essa afetividade familiar. Um exemplo meio louco assim, mas vocês vão compreender, porque realmente eu já ouvi. A minha mãe mora na fazenda, e lá quando nascem os bezerrinhos, a gente não sempre gosta de ficar lá quando é de manhã, o pessoal vai tirar leite, eu fico olhando lá em cima, não digo leite, mas eu fico lá mesmo. E as mães, as vacas ficam lambendo os filhos o tempo todo. Ali lambendo. Se o bezerrinho vai xixi, alguma coisa, a vaca fica ali lambendo. A gente vai fazer uma coisa tão estranha. Mas para quê? Para que possa aumentar a afinidade, a afetividade preta, a sua forma de animal. Mas isso tem afinidade. O bezerrinho berra, a mãe vai lá e está próximo. Então, olha, gente, se lá no animal tem, existe essa afetividade, e nós que somos racionais estamos perdendo. Porque nós queremos transferir isso para outra pessoa, queremos transmitir para outra responsabilidade. Aí nós temos pessoas, filhos machucados, filhos necessitados, a vez que ele entra nas drogas, faz um monte de coisa errada, mas por quê? Porque faltou o carinho do pai, faltou o carinho da mãe. Ontem eu fui dar uma palestra, um retiro espiritual para o pessoal lá de Cabeceira de Goiás, pela manhã inteira, mas também sempre comigo, agradeço a ela de ser nesse momento. E ali tinha um cantor chamado Luizinho, que estava com a sua filhinha. E o tempo todo a menina vinha e pulava no colo dele, ele passava a mão na cabeça dela, ele ia lá e pegava um doce, comia o doce, dava na boca do pai para comer aquele doce, e aquele maior brilho com o pai. Mostra que é afinidade, afetividade. Porque ninguém dizia para aquela criança fazer aquilo que era só fazer com o pai. Por quê? Porque o pai tinha uma grande afinidade com a filha. Brincava junto. Estava lá de fazer o grupo, estava lá uma criancinha junto com o pai vai levar a puxa pela mão. Ô meu filho, cuidado, está com o pau aqui, quando a gente tira o pau e vou para a menina passar. Ou seja, nós, meus irmãos, precisamos resgatar isso na sua casa, na sua família, abraçar, não tem medo de abraçar. Nós já fizemos aqui um dia, não sei mesmo, nós fizemos um momento de abraçar, não foi? Você lembra disso? Não foi bom? Não foi curativo? Não foi bom para os outros? Nós precisamos resgatar isso. Às vezes eu falo, quantas das vezes nós dentro da igreja vamos manifestando essa cura que nós podemos dar através de um abraço, através de uma corrida, através de um aperto de mão. Abraçar a pessoa, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, isso é importante para nós. Às vezes, todos os dias nós falamos, todas as vezes vocês vão comigo, tem mais ou seja bem-vindo, nos visitando. Às vezes, vem tudo aqui na quando cruzar o braço, tem quando não vou fazer de novo isso aqui. Não, meu irmão, não é para você, não. Você não é visitante, é para quem está chegando, quem tem que acolher. Ele tem que ser afetivo, ele tem que gostar de estar próximo. Então Jesus está dizendo: sereis amamentados, carregados ao colo, ou seja, essa afetividade falta ainda em nós. De gostar de estar próximo do outro, de gostar de estar com uma pessoa, de gostar de estar junto, gostar de estar no colo. Eu me recordo que eu gostava muito do meu pai quando ele chegava na fazenda. Eu, quando eu estava de morar na fazenda, ele ia de férias para lá. Ele chegava na roça do trabalho, com aquela cortina, e ele chegava lá e todos os meninos queriam tirar a cortina do pai para fazer a massagem do pé do meu pai. Todos nós, e era uma coisa assim que todos ficavam disputando para ver quem que vai fazer a massagem do pé do pai. E ali, não era só fazer a massagem do pé do pai. Meu pai tinha um bigode, um lado do bigode, ficou lá paradinho, meu pai sempre muito chique, assim, bem arrumado, bem que era da roça, mas era minha. Não sei quem que. Eu devia ter puxado ele para ser mais chique assim, né? Mas não deu certo. Então, meu pai era um homem bonito, lindíssimo. Eu era apaixonado pelo meu pai, só até hoje. Então, nós ficávamos acariciando o bigode dele, e ele fingia que espirrava, e aquilo lá para a gente era o máximo. Aí ele pegava e contava a história da onça, que uma vez dizia que tinha um senhor, um padre, que foi pegar uma. Tinha que pegar, sair da fazenda para ir para a estrada para pegar o ônibus para ir para a cidade. Como chegou lá e perdeu o ônibus, ele tinha que ir embora. Só que tinha que passar num grande mato e lá tinha muita onça. Chegou então um padre, o padre lá conseguiu. Então, o padre, você tem que fazer. Eu vou me enterrar, deixar só o nariz de fora e a moça não vai viver, não vai viver. Aí tá bom, e o compadre fez isso, sei lá, se enterrou, ficou só para ficar respirando. Aí a moça sentiu o cheiro dele, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Aí quando chegou, foi lá cheirando, quando cheirou o bigode da moça, foi entrou no nariz do compadre e ele expirou. Aí a moça saiu correndo. Meu filho, e a gente vai contar a história da onça para nós. E enquanto o pai estava contando a história da onça que espirrava, ele ia, a gente passava a mão no bigode dele, ele espirrava também. Fica era uma festa. Tanto é que eu até escrevi um livro chamado Conto de Barriga Cheia, que são histórias do meu pai. Ou seja, como que o pai fazia para aumentar a fertilidade por nós? Eu estou dizendo, por nós, agora nós éramos, somos 14 lá em casa. E meu pai tinha foto para todos nós. Um puxava o cabelo de um lado, outro puxava a camisa do outro lado, outro lado massageava o pé. Pai, toda história de barriga cheia para nós. Não, mas tem que comer. Lá em casa nós somos magrinhos assim. Então o que que acontecia? Para comer, tinha que dar. Como que a psicologia fala? Vocês sabem o nome? Dentro da psicologia? Vocês sabem o nome? Reforço. Você tem que dar um reforço para a pessoa. Então, você fala, ó, se você conseguir comer, eu vou te dar uma balinha, um pinado. Então você tem que dar sempre reforço para a pessoa para que ela possa conseguir fazer. Então o que era o nosso reforço? Não é falar, não é reforço, eu bem quase desse momento. Mas que. Hã? Recompensa. Uma salva de palmas para a recompensa dela. Nós estamos falando, nós precisamos ser mais afetivos, não é? Não é que a gente está tentando explicar aqui? Essas palmas foram afetivas? Foi não, as palmas dessa aí não acolhem ninguém, não. Até nossas palmas têm que ser afetivas, meu povo. Nós sabemos qual é a verdade. Então, como nós éramos do magrinho, o pai falava: ó, se não comer, não vou contar a história de barriga cheia. O que que acontecia? Eu era o mais inclinado dele. Eu sou o menor de casa, o mais magro, porque eu sou diferente de todo mundo. O que está com a careca, o magro, não tem músculo, não tem nada, não sou comida tão assim. Então, desde aquele tempo que era muito para comer. Então, o que que o pai fazia? Se não comesse, todo mundo comendo, vou contar a história. O que que ele fazia? Então, ficava lá meus irmãos na minha cola. É, para você comer, mas se você não comer, pai não vai contar a história para nós. Aí tá todo mundo na minha cola até eu comer tudo. Aí depois que comia, a gente ia lá para fora e não, então o nosso pai começava a contar histórias para a gente. Mas o que que fazia? Aumentava a nossa afetividade com o nosso pai. Todos estavam ali de chumbo. Só que não era afetividade somente com nós que gostávamos de estar lá. Sabe o que que acontecia? Todos os dias, os vizinhos todos iam lá para casa do meu pai. E a gente ficava até 10 horas da noite. 10 horas da noite na roça, que a gente estava demais na roça, porque os vizinhos chegavam às 6 horas da tarde. Jantava conosco. Eu estou dizendo o seguinte: era 14 pessoas, nós, para comer, e mais os vizinhos que iam, chegavam às 6 horas da tarde, quando era 7, estavam jantando também. E tinha comida para todo mundo. Eu fico pensando, gente, mas o que é que faz com esse mundo que agora o pessoal fica lá com medo de fazer, chamar o vizinho para comer? Uma munhagem. Meu pai nunca teve um iate, nunca cozinhou dois pedaços de frango. Se tinha duas pessoas, a gente cozinhou sempre o frango inteiro. Lá em casa nunca faz um bife ou dois bifes se tem duas pessoas. Não. Faz, se vai lá no mercado, você não pede dois bifes, não, você pede um quilo. Eu quero meio quilo de bife. Você vai chegar lá em casa e cozinha tudo. É desde que a gente faz lá em casa. Então, entende? Até essas coisas a gente tem que aumentar a fertilidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho também os vizinhos que iam todos lá em casa. E a gente contava histórias, contava as histórias deles, fazia um fogueirinho. O pai já achava lá uma batata, já colocava lá para a gente começar a assar aquela batata, já comia em volta. E papeava e cruziava. E aí, enquanto depois os meninos já saíam daquele momento, os meninos já começavam a brincar e brincar de pique-pegue, não sei o quê. Eu fico com a minha comida saudável. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos resgatar essa afinidade, essa afetividade paternal, filial, gostar de estar com a nossa família, gostar de estar com o nosso irmão. E nós estamos falando hoje que precisamos de ter vocações. Precisamos sim, mas essas vocações têm que sair da sua casa. As vocações têm que sair lá desse recinto. Só que como que está a sua casa? Qual foi o último dia que você deu um abraço ao seu filho? Qual foi o último dia que você teve coragem de entrar no quarto da sua filha? Qual foi o dia que você teve coragem de ir lá e conversar sobre coisas simples? Eu me recordo de uma vez, vamos começar com essa mulher hoje. Quem disse que tem que ter intimidade? É você confiar no outro. Às vezes você vai compartilhar o que você nem imagina. Um dia uma pessoa foi, ligou para mim: padre, a minha filha hoje virou mocinha. Fala com ela aqui. Aí pegou o doutor Alinho lá no celular. E eu comecei: ô, minha filha, parabéns, agora você é mocinha e Deus está te abençoando, que Deus abençoe, rezar com você um dia para aquele casamento, tal, tal. Quando eu desliguei o telefone, eu falei assim: e o que tem a ver uma pessoa me ligar dizendo isso? Só que depois eu contei. A afetividade, a amizade que nós temos, que ela teve coragem de dizer, e aquilo mesmo que aumentasse mais, aí quando eu encontrei a menina, oh, parabéns, agora você já virou um docinho, fui lá, dei uma rosinha para ela, levei um jardim de flores, fui super feliz. Hoje a gente mantém uma amizade saudável, mas por quê? Porque a mulher teve que romper seus preconceitos, eu tive que romper para ter que direcionar o negócio assim na busca. A gente precisa, meus irmãos, resgatar essas coisas, abraçar, sentir o outro, sentir próximo. Eu vou contar uma historinha se a gente serve a nossa reflexão. Eu estava um dia fazendo pregação, tinha um monte de casais na igreja, e eu comecei a falar mais ou menos sobre a afetividade e vi os casais se ajeitando na cadeira assim. Antes de continuar, eu vou dizer, às vezes eu sempre digo para as pessoas, igual se tem o ministro ali celebrando, por exemplo, qual é o seu nome? Leitiane, sempre eu já recomendei para o pessoal aqui, olha, se está o esposo servindo, a esposa também pode servir. Aí fica lá o esposo, sentado ali, tá assim, para todo mundo. O esposo está lá, a esposa está lá em cima. Mas que bonito de estar os dois na igreja, não é bonito? Só que nós separamos os dois, porque na igreja que era o lugar de juntar. Eu falo, gente, se você vir para a igreja, tá, os dois, pode servir os dois juntos, não, mas não está na escala. Meu irmão, você está na igreja, porque você está escalado, você está na igreja, você ama Jesus, então pode vestir a roupa e colocar para a esposa. Mas não é bonito? Eu tenho os filhos dele, cadê? Olha, a menininha lá está servindo, a filha servindo, a mãe servindo e o pai de longe dele. Entende? Essas coisas aumentam a intimidade nossa. Então, eu estava lá no dia fazendo a pregação, e os casais lá foi se juntando, né, e deram as mãos. E depois começou aquele acariciamento assim e tal. E como eu percebi, quando termina a missa, sempre ouvi falar, tem que sempre ouvir falar para comer todo mundo. Essa parte, mas tem que lavar para quê? Porque eu quero ficar, mas se quem quiser pedir a missa, pega. Quem quiser, faça aquilo. Mas eu fico lá, eu posso que isso me ajuda. Então estava lá, quando eu estava lá fora, a maior parte dos casais saíram de mãos dadas, foi embora, de mãos dadas. Eu falei, gente, essa mulher já valeu, só dá para o casal ter coragem, ter dado as mãos e ter saído. Afetividade, resgatar a afetividade familiar. Não ter medo, então, meus irmãos, de abraçar, de dizer que ama, de sentar junto, contar histórias, de desligar o seu celular, desligar a sua televisão, aproveite esse período de férias, que coisa maravilhosa, vocês estão de férias com os filhos em casa. Agora não tem mais como, ah, mas é bom estar cuidando da creche, sei lá o que, agora você cuida do seu filho, vai dar lá do seu filho. Essa noite eu recebi um videozinho de uma mulher dando banho com o menino, rapaz, mas parece que machucava o bebê, senão e levar, dava para o lado, depois você vai receber esse vídeo de lá. Da mãe dando banho na criança. E o menino, por si, ela não é lavado, já acabado. Aquilo aumenta a afetividade. Não vai transportar, não vai dar para outras pessoas, aqui você precisa, não. É nós que precisamos dessa corrida. É o seu filho que precisa disso, é sua esposa que precisa disso. Então a gente precisa resgatar essa afetividade. Para que não perca uma das grandes realidades dos casais que se separa, às vezes separa porque perdeu a mãe, perdeu a fertilidade, porque o homem não está mais nem roupa junto mais a esposa, nem troca de roupa junto mais. Um cara chega e trabalha de manhã, a mulher trabalha o dia inteiro, chega à noite, nem encontra mais. Às vezes só encontra lá na casa do pé, só vê um toque na mão que nem dorme mais com a mesma no pé. Aí perde a unidade. Se perde, vai perder os laços. Eu recomendo que vocês possam então ler um livro chamado O Pequeno Príncipe. Ei, eu já li, né? Então coloca na vida de vocês, você já leu. Quem não leu, pode ler, com meu filho ali fala questão de afetividade, você gostar de estar próximo do outro, criar laços. É isso que está faltando na sociedade. O filho cria laço, começou lá todo mundo, lá de fora, e você aqui na família, cadê o laço? Então, meus irmãos, aprendamos hoje que possa então resgatar o quê? Afetividade familiar. Jesus disse, vai carregar no colo, vai acariciar, vai beijar, vai fazer com que nós sejamos acalentados. Os cantos iniciam dizendo, beija-me com meus beijos, que te beijo com os beijos que te tenho. Também sejamos nós, esses que permitamos ser beijados hoje pelo carinho de Deus, por esse afeto que ninguém pode dar. Somente Deus, na sua infinita bondade, pode oferecer a cada um de nós. Sejamos então abraçados, acariciados pela bondade do próprio Senhor. Creio em Deus Pai.